Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. O nosso trabalho de hoje diz respeito a um clássico do cinema, um clássico recente do cinema da década de 80, Sonhos, de Akira Kurosawa. Sonhos apareceu no finalzinho dos anos 80 e é uma preciosidade, é uma joia esse filme, é um filme de contos que o Kurosawa fez. Na minha opinião, a maneira mais consistente e mais objetiva de nos aproximarmos desta obra, Sonhos, é a partir da obra autobiográfica do Kurosawa, na qual ele coloca uma parte muito importante das vivências, das compreensões dele, os muitos irmãos que ele teve, uma vida complicada, não é? Ele era filho de samurai, descendente de samurai, e ainda que ele se afastasse muito da cultura do país dele e tenha aberto um diálogo, algo que não é usual, mas o Akira Kurosawa, ele tinha esse hábito de dialogar com as culturas. E fazia isso com uma abertura existencial muito rara. Neste filme Sonhos, do Akira Kurosawa, nós vamos ver um encarte, um dos contos, que é aquele no qual ele faz um estudo muito profundo de Van Gogh, das obras de Van Gogh. E o filme realmente é uma preciosidade, não é? Ele é. Se nós começarmos apenas a elogiar, a aula inteira será com isso aqui. Mas o estudo que ele faz é de grande relevância, porque ele vai estudar luminosidade, não apenas as formas, os conteúdos, as filmagens, ele nos coloca lá dentro do trigal, junto com Van Gogh. Tudo começa com um estudante que vai a um museu observar lá os quadros, né? É assim que ele inicia esse trabalho. Aliás, podem anotar, por favor, o nome deste conto dentro do filme é Corvos. Eles são vários contos, várias crônicas, esta é uma delas. E esse jovem é um estudante, ele estuda artes, ele vai para dentro de um museu e lá ele começa a observar os quadros. Daí já o Kurosawa nos mostra. Olhem o que ele vai fazer. Isso tem no YouTube, depois vocês podem observar com atenção esse encarte. A câmera toma o rapaz por trás para nos dar a dimensão que, assim como ele olha o quadro, nós o olhamos surpresos como ele está surpreso ao olhar o quadro. Então nós temos um olhar privilegiado, não é? O cineasta não quer que nós olhemos apenas a tela sem o jovem. Ele coloca o jovem na nossa frente, esse estudante de arte, entre nós e a tela. Quer dizer, ele faz questão que nós observemos o rapaz, ok? E nós observamos. Então esse garoto vai caminhando de obra em obra, observando na parede do museu as telas de Van Gogh. Muito bem, subitamente, e a música tem um papel primordial. Observem os movimentos, as velocidades da música. Ela gradativamente aumenta, 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 se torna febril em alguns momentos, e fazendo parceria com os desenhos que também aumentam suas velocidades naqueles giros, naqueles círculos, naquelas espirais que o Van Gogh costumava pintar. Muito bem. Então, esse garoto, numa tomada seguinte, ele aparece correndo pela tela. Então, ainda estamos olhando para a tela, ainda é o desenho de Van Gogh, não há nenhuma dúvida sobre isso. E ele está caminhando ali pelos girassóis e pelas pontes da Holanda, ele está caminhando. Nós vemos o quadro e o garoto lá dentro caminhando. Parece um desenho animado, parece uma ficção. Aqui o cineasta joga com os contrastes. Ele nos diz, olha, não há nenhuma dúvida que aqui é um estudante que se entusiasmou com a obra e que fica imaginando o que é caminhar por aquelas estradas da Holanda, a temperatura, o vento, os aromas e tudo mais. Ele está lá dentro caminhando e nós acompanhando aqui de fora. Nós ainda somos espectadores. Então o cineasta agora aproxima uma vez mais e joga esse estudante de artes lá dentro. Agora tudo é um filme, não há mais tela de Van Gogh. E o garoto observa ao redor, observa onde ele está, e quem é que ele vê pintando? Num campo aberto, lá está o próprio Van Gogh, interpretado pelo Martin Scorsese. Olhem, senhores, maravilhosa interpretação. O próprio cineasta, o Martin Scorsese, está dali fazendo as vezes de Van Gogh. Já o filme Corvos vai nos mostrar um Van Gogh ao final da vida, porque ali o Martin Scorsese está pintando, mas ele já está sem orelha, não, ele está com aquela bandagem, ele já havia tirado a própria orelha, está gravemente perturbado. O menino se aproxima dele e tenta dirigir a palavra a ele, e ele perde o Van Gogh, não é? Naquele campo de trigo. E aliás, aparecem muitos corvos ali. Aqui há toda uma simbologia, e vocês vão encontrar muitas coisas na internet sobre isso. O Van Gogh, ele amava esses campos de trigais. Ele tinha um amor muito grande. Ele, nas cartas que ele escreve até ao irmão dele, nós encontramos muitas, inúmeras passagens sobre como ele amava esses campos da Holanda, esses campos do interior, essas cidadezinhas, essas aldeias. Ao mesmo tempo, como ele se sentia mal, angustiado com aquelas coisas que ele vivia, que o atormentavam tanto. Mas o que o corvo faz ali? Havia, de fato, por toda aquela parte, há muitos corvos. Não tomem a simbologia do corvo como algo perverso, um mau presságio. Não, o corvo, nas obras do Van Gogh, em várias obras dele, é muito usual a presença de pássaros, muito. E aliás, para quem amava os campos abertos da Holanda como ele amava, com suas plantações, a convivência com os pássaros era natural. O corvo não tem propriamente uma simbologia pesada, a não ser em um ou outro trabalho dele. Bem, o Martin Scorsese, no papel do Van Gogh, nos mostra a perturbação. A pintura, ao mesmo tempo, e olhem, é de parar a tela, filmar o filme, voltar e observar. Observem a respiração do Martin Scorsese, fazendo como Van Gogh. Observem o olhar agudo que ele dispara, ao mesmo tempo atento e extremamente preocupado, quase aflito, como se estivesse vendo algo que nós não vemos. As pinceladas febris, ora suaves, mais profundas, e então rápidas e curtas. Muito provavelmente como o próprio Van Gogh pintou aquelas telas, não é? Com aquelas pinceladas que se entrecruzam. Notável o que o Martin Scorsese faz no papel de Van Gogh, não é? Ele realmente vivencia o que o Van Gogh. As falas quebradas, curtas, rápidas, uma pressa, uma urgência de algo que não se sabe do que é e que ele vive. Olha, é bastante angustiante acompanhá-lo ali. Como o cineasta, o Kurosawa, nos jogou lá dentro, estamos presenciando o diálogo desse estudante que ficou nosso amigo lá na entrada, quando junto com eles ficamos cúmplices ao vê-lo analisar as obras, para nós que estamos agora ali com ele, surge aquela interrogação, sim, agora, e aqui, e agora? O que que acontece? Então, o Kurosawa faz o menino perder de vista o Van Gogh, e ele, ao correr para tentar achá-lo, o Akira Kurosawa nos mostra todo o contexto, toda a base categorial. Então ele passa pelas lavadeiras que estão batendo roupa num riacho. Nós vemos uma daquelas lindas pontes holandesas de vários lados, né, de passagens que se abrem por vãos. E ele corre por tudo isso. Vemos pequenas aldeias e ele corre para lá. E ele corre dentro das telas, novamente, do Van Gogh. O que nos faz distanciar um pouco de tudo aquilo. E aqui o cineasta faz o jogo impressionante. Ele podia ter usado o recurso que o Woody Allen utilizou quando faz esse jogo de entrar na tela, sair da tela. Mas o Kurosawa preferiu um elemento muito distinto, muito diferente de outras vezes que isso foi utilizado em literatura e em cinema. O que ele faz, e isso nos reporta diretamente ao título da obra, é nos mostrar que sonho e vida, vida e arte, não possuem uma distância tão grande quanto a separação didática faz crer. Esse garoto correndo atrás para reencontrar o Van Gogh que ele havia perdido de vista pelas telas e pela paisagem é algo impressionante, mostrando a nossa correria, a nossa busca existencial em torno desses princípios. Eu separei para vocês um trecho aqui que eu gostaria muito de ler. Aliás, quando eu selecionei esse filme para o nosso trabalho de hoje, fiquei em dúvida se trazia Derzu Uzala, que é um filme espetacular de 1975, do Akira Kurosawa, ou Sonhos. Os dois estariam perfeitamente bem para os nossos trabalhos aqui. Numa entrevista que o Akira Kurosawa fez há muitos, muitos anos, observem o que ele fala aqui em relação ao que estamos tratando neste momento, tá bem? Ele disse assim, ó: os diretores de cinema frequentemente falham em perceber a dificuldade de se transformar imagens literárias em imagens de cinema. Por exemplo, numa adaptação de um romance policial no qual um corpo é encontrado próximo aos trilhos de um trem, esse foi o primeiro filme lá na década de 50 que ele fez, que o tornou conhecido, um jovem diretor insiste que um certo lugar corresponde exatamente àquele visto no livro. Mas você está errado, eu diria. O problema é que você já leu o romance e sabe que um corpo foi encontrado próximo aos trilhos. Mas para as pessoas que ainda não o leram, não há nada de especial sobre o lugar. Aquele jovem diretor ficou fascinado pelo poder mágico da literatura sem perceber que imagens cinematográficas devem ser expressadas de um outro jeito. E isso aqui que ele acaba de nos dizer é o que ele faz em Corvos, nesse conto, dentro da obra Sonhos, quando ele transforma a linguagem pictórica do quadro de Van Gogh em filme. E quando faz do filme o retorno à imagem do quadro. E quando ele mescla isso em vida, nos surpreendendo e nos fazendo dizer: mas então espere, agora eu me perdi. Onde é o sonho, onde ainda estamos falando da quadro de Van Gogh e onde já é a vida? E claro, ele não responde, ele nos deixa com essa dúvida no filme, que é belíssima, aliás. Vocês podem ver depois, vocês vão, num dado momento, Quando termina, você volta. Mas há um momento que você está lá dentro. Você está junto com Van Gogh lá dentro. E observe a impressão subjetiva que fica após essa jornada que é feita. O Akira Kurosawa, ele não consegue isso de um momento para o outro. Durante muito tempo, ele mesmo reconhecia que ele era muito preso a certas formatações. É aos poucos que ele consegue ir além delas, é aos poucos que ele consegue se desprender e fazer isso que ele fez nessa obra Sonhos. Mas aqui eu tenho uma proposição aos senhores. Nós estudamos muitas coisas, nós já tivemos aqui cursos de filosofia clínica e literatura, filosofia clínica música, filosofia clínica agora estudando fragmentos de filmes, historiadores, filósofos. Alguns de nós ainda fazem aquelas divisões cartesianas. O professor vai falar hoje de um livro ou de um filme. Nós aqui, o filme lá. Akira Kurosawa é um dos homens que tentou nos dizer que esse modo de separação funcional que houve na época dele, nas épocas anteriores, ela se torna tardia e precária para podermos avançar com isso. Cada vez mais, e ele coloca o termo sonhos para que nós possamos, pelo menos, dialogar em outras bases com isso tudo, cada vez mais tudo isso se misturará e muitas vezes de maneira indistinta. Eu quero mostrar para vocês um trecho de uma outra entrevista que ele deu, aliás, para um diretor também, conversando com esse diretor, que é o Oshima. Os dois conversando, olhem o que ele disse para o Oshima. Nos meus primeiros filmes, eu acho que eu tentei colocar tudo o que eu havia aprendido. Quando vem o filme O Anjo Embriagado, de repente eu me senti libertado. Acho que eu fiquei mais atrevido. Eu não me contive, nem quando estava escrevendo. Foi nesse filme que eu comecei a me sentir assim. Eu nunca pensei em descobrir a minha direção. Eu só me preocupei em ser natural. Eu sempre me mantenho natural agora e sigo estes meus instintos. Eu não faço nada de uma forma estratégica. É assim que eu trato os personagens em meus filmes, mesmo com os relacionamentos humanos. Ou seja, não é mais um filme para ele, entendem? Kurosawa, provavelmente, ao longo, sobretudo no final da vida dele, não sabia mais separar certos elementos. Não é como um cineasta que diz, agora eu vou filmar tal coisa, monta tudo e lá está o filme. Muitas vezes o filme acontecia fora da filmagem. A filmagem era uma consequência do que se estabelecia para além dela. O que é simplesmente formidável, não é? E o Oshima, sabendo disso que eu estou falando para vocês, provoca o Kurosawa, não é? E diz assim, nos seus filmes, os personagens vêm primeiro? Eles vêm antes da história? E o Kurosawa responde a ele. A questão é eu mais distender uma ideia que eu considero interessante. Essa é a coisa mais importante. Os críticos podem ver o que quiserem nos meus filmes, mas eu não faço filmes de forma tão calculada quanto eles pensam que eu faço. O que eles veem está lá como parte do que eu achei interessante. Ouviram? Como parte do que eu achei interessante. Se eu tentasse descrever essas coisas que os críticos estão vendo, você não acha que ficaria difícil de assistir? Eu faço filmes sobre coisas que eu realmente acho fascinantes. E ao fazê-lo, eu posso acabar por examinar a própria natureza humana. Mas se você tentar apresentar alguma teoria no seu filme, você não vai conseguir retratar nada. É muito difícil encontrar os equilíbrios certos. E aqui eu gostaria de colocar vocês ainda mais dentro desses elementos. Assim como Kurosawa fez na obra, colocando um estudante de artes lá junto com Van Gogh e tudo, eu gostaria de fazer o mesmo aqui conosco, mas numa outra acepção. Vamos ver até onde conseguimos juntos caminhar esses elementos, tá bem? Na vida que cada um de nós tem, nas nossas casas, dentro das nossas casas, você é o diretor do que ocorre? Talvez alguns fiquem confusos e digam, professor, como eu sei se eu sou diretor? Eu digo, vamos pegar o termo clássico de direção. Então, o diretor é aquele que, conversando com o produtor, ele vai dizer, chega em casa, acende a luz, desliga a televisão, vê se tem correspondência, chama o marido ou a esposa e diz, vamos jantar. Isso é o papel de direção, é o diretor que faz isso. Você faz assim? Ou, na sua própria casa, você costuma fazer o papel de um personagem, e um personagem periférico. Então você chega e alguém diz para você, vamos jantar? Foi proposto por alguém. Você diz, ah, sim, vamos, eu já venho. E aí a pessoa apronta as coisas para você e ela propõe um tema para o jantar. Enquanto isso, chega um filho, liga o televisor e você tem um papel de um personagem. Você não se sente ali coordenando qualquer coisa. Alguns ficam profundamente incomodados como personagens. Eles se sentiriam melhor e mais adequados como diretores disso. Outros não participam de nenhuma forma. Vamos retomar quando você chega à sua casa. Quando alguns de nós chegam à casa, na verdade eles não chegam à casa. A casa já está lá, tudo já está pronto nas suas coisas, nos seus lugares, e esse que chega parece um intruso. Ele se sente inadequado, inadaptado, as coisas não fazem muito sentido, tudo parece burlesco, quase uma farsa. Nada é o que realmente é. O que houve? De onde veio essa inadequação? Tem a ver com o ser ator, ser diretor? Alguns, inclusive, têm a impressão subjetiva que estão no filme errado. Acham, não é esse filme. Errei a sala. A sala deveria ser outro filme. Esse filme que estou vivendo é uma tragédia. É um drama, não é o meu filme. Meu filme é um romance. Onde é a sala do romance? Alguns vivenciam isso e padecem muito com isso. Outros padecem com inadequações periféricas de outros elementos. Por exemplo, não gostam do roteiro, gostam do filme. Sabem que sim, eles estão na ambientação adequada. Mas nessa ambientação adequada que eles vivem, eles não gostam do roteiro. Parece que quem vai falar, fazer uma coisa em determinado momento, destoa, não era para ser. Há uma briga, uma discussão, e a pessoa pergunta, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Nada disso tem a ver comigo. Eu não gosto desse roteiro que eu estou vivendo. Se você perguntar, você pode mudar? Alguns dizem, eu gostaria de mudar, mas não sei o que fazer. É um ator preso ao filme, ao script. Isso que eu estou colocando para vocês, e que alguns conseguiram vivenciar bem, é o que o Scorsese interpretando Van Gogh na direção do Akira Kurosawa fez com muitos daqueles que ao verem o encarte entraram lá dentro. Vocês podem rever depois. Alguns ficarão, a única vontade que terão é de que termine logo essa parte, que eles possam sair. Quando o Kurosawa faz essa mescla de vida com arte. Olhem, aqueles de vocês que quiserem, depois da aula de hoje, ver tudo na íntegra, eu sugiro que vocês vejam com muito. Depois de verem essa parte, os corvos, avancem um pouco o filme e peguem O Vilarejo dos Moinhos. É o último conto. O Vilarejo dos Moinhos. É um. Em beleza, ele é imbatível. Ele é belíssimo. É o mesmo jovem que vai lá ver o Van Gogh, só que agora ele está diante de um vilarejo e tem alguém morreu, uma velhinha morreu, e tem um ancião perto de um moinho. E lá ele se aproxima deste. Ele é um mochileiro, né? Ele está ali passando, tem a procissão do funeral, que eles estão levando essa velhinha, e eles estão dançando, cantando, e esse rapaz que está ali, ele pergunta para o ancião, mas ué, não deviam estar chorando? Ele disse, não, ela teve uma vida maravilhosa, eles estão vivendo bem, nós estamos vivendo bem aqui, eu também logo vou morrer também, diz o ancião, preciso me aprontar para acompanhar o funeral, está tudo bem. A paisagem é de uma beleza plástica impressionante. Muito bonito, é um vilarejo que tem muitas correntezas, riachos passando, e a câmera está colocada em perspectiva, você vê em diagonal, é muito bonito tudo que se passa ali naquela vila. E o ancião está consertando a roda de um moinho que quebrou, e eles ficam conversando, até que o ancião acompanha o serviço fúnebre, a procissão fúnebre, e o rapaz vai embora. E é muito bonito, é o que fecha o filme. As lições são muito semelhantes a essa do Van Gogh, mas essa do Van Gogh nos impacta muito mais por sua tradição ocidental, enquanto essa parte final, O Vilarejo dos Moinhos, já é uma crônica muito asiática para os nossos padrões, já fica muito distante para que a gente possa se reconhecer nela. No Van Gogh não acontece isso. No Van Gogh, em vários momentos nós misturamos e sabemos que se ali o que está passando é vida. E a nossa própria vida fica aparecendo para nós um elemento artístico. Não fica aparecendo tão real, tão concreto quanto que o Kurosawa faz o Van Gogh parecer. Agora voltando de novo para o que eu estava fazendo antes com vocês. Eu estava fazendo uma analogia com as nossas casas, com as nossas vidas. Para alguns de nós, aquilo que lê, aquilo que estuda, aquilo que sonha, fica sendo isso a verdadeira vida. Enquanto que o cotidiano se empobrece, sucumbe e fica parecendo uma obra menor, vejam, de arte, não uma parte maior. Mas o Kurosawa, sabendo disso que estou falando para vocês, ele nos faz uma proposta. E a proposta que ele faz é, e se integrássemos essas coisas? E se eu pudesse me servir da obra de arte, e a obra de arte se servir de minha vida, num contraste tão próximo, que deixaria aos poucos de existir, tornando-se tudo uma coisa somente. Mais ou menos assim eu vou ilustrar. Você, ao desenhar uma casa no quadro, você fica feliz. E aquela casinha que você desenhou no quadro passa a ser tão real, tão concreta para a sua existência, quanto um móvel que você tem, uma geladeira, um fogão, um computador. Tudo muito próximo, tudo muito usual, tudo muito da sua vida. Você está triste, está chateado, faz um poema, o poema te anima. As coisas estão já numa relação de outra ordem. Esta é a proposta que o Kurosawa nos faz. Ele aproxima de tal jeito essas coisas, vida, arte, história, cultura, tudo faz uma coisa somente, você não consegue mais separar esses elementos. Não quer dizer com isso, Kurosawa não quer dizer com isso que será perfeito. Tanto é que o conto que fecha o filme, que é o Vilarejo dos Moinhos, nos diz isso. Não se trata de ser perfeito, se trata de ter recursos, de não segmentar e fracionar a vida de tal forma que você vai ver um quadro pintado de Van Gogh e diz, ah, tá, lá está o quadro, aqui está a vida. Lá está o quadro, aqui estamos nós. Sabe aquela divisão biológica? A pessoa vê o mar e diz como é linda a natureza. Olhando lá para o mar, quer dizer, ele não é natureza. Ele está fora. Ele é um bicho que aprecia a natureza. Está lá fora, quer dizer, está dissociado. Então, o Kurosawa propõe na arte o mesmo elemento biológico que muitos propõem. Não, como assim? Eu estou na natureza. Eu sou natureza. Sou parte dos animais, dos vegetais, dos minerais. Nessa proposição que ele coloca no filme, ele nos aproxima muito, muito, muito dessas vertentes. Vou desligar o gravador para que possamos conversar sobre isso que vimos hoje aqui em Akira Kurosawa.